Política.
Em meio à crise política que atinge o presidente Temer após delação da JBS, o senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, declarou que vai apresentar ainda hoje o relatório sobre a reforma trabalhista. Na semana passada, Ferraz havia suspendido o calendário da reforma por conta da crise institucional causada pela delação. Hoje pela manhã, o Senado realiza audiência pública sobre a proposta. Quem traz mais detalhes é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, na tentativa de retomar as atividades do Senado, né, em meio a essa crise que atinge o presidente Temer após a delação da JBS, o relator da proposta de reforma trabalhista, o senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, deve apresentar seu relatório nesta terça-feira. Ele anunciou que vai propor a aprovação do projeto que veio da Câmara. A aprovação, segundo ele, deve ocorrer do jeito que está. E ele vai recomendar que depois ocorra o veto presidencial a alguns trechos do texto. Entre eles estão a jornada intermitente de trabalho, em que são alternados os períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinado em horas, dias ou meses. Para Ferraço, as regras da jornada intermitente aprovadas pela Câmara ficaram muito abertas e, por isso, deverão ser vetadas para depois serem regulamentadas por uma medida provisória. Também, Vinícius, no Senado, uma audiência pública sobre a reforma trabalhista continua sendo realizada neste momento. Ela está sendo presidida pelo presidente em exercício do PSDB e presidente da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Tasso Gereissati, nessa audiência, né, que conta com convidados, um deles que já expôs a sua avaliação sobre o tema, o professor do Instituto de Economia da Unicamp, o Eduardo Fagnani, recomendou ao parlamento que faça estudos tanto sobre a reforma da Previdência quanto sobre a reforma trabalhista e criticou o trâmite de uma votação que seria feita em toque de caixa.
Nós vamos ter com a reforma trabalhista uma série de trabalhos temporários ou trabalhos intermitentes, são trabalhos de curta duração. Acontece que a pessoa fica trabalhando durante um período, sai do mercado de trabalho, volta depois, prolonga o seu tempo de contribuição para a Previdência, dificilmente vai conseguir comprovar 25 anos para a Previdência e dificilmente vai se sentir estimulado para contribuir para a Previdência. Síntese, a reforma pode representar uma combinação explosiva, há possibilidades concretas de haver queda dramática nas receitas do regime geral, e a minha recomendação é que o parlamento deveria elaborar estudos sobre esses impactos financeiros, aportando diversos cenários. Esses estudos devem proceder a tomar a decisão final sobre essa matéria.
Com um posicionamento contrário, um dos outros convidados dessa audiência pública no Senado é o presidente da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, o André Portela, citou estudos sobre a indústria têxtil para defender a importância do negociado prevalecer sobre o legislado. E, segundo ele, a aprovação da reforma trabalhista vai contribuir para regular e reduzir a insegurança jurídica.
É assim que eu vejo a importância da prevalência do negociado sobre o legislado. Cria-se espaço para ganhos mútuos entre as partes, naquelas situações negociadas entre as partes. As empresas sabem o tamanho do RH que já tem, dos tamanhos de advogados que tem. A reforma elenca várias propostas de como facilitar ou reduzir esse tipo de custo de transação. Eu quero chamar a atenção aqui a esse ponto dos ajustes de horas trabalhadas e benefícios, jornadas de tempo parcial, bancos de horas, compensação de jornada. Isso já acontece de fato. Regular isso, a meu ver, é importante, porque traz para a proteção e a regulação fatos da vida real que já está lá fora e regula.
Vinícius, enquanto isso, enquanto se discute essa reforma trabalhista e da Previdência, nesse cenário aí de pós-delação da JBS, as bancadas dos partidos também se reúnem para se posicionar em relação ao atual governo. A bancada do PSDB na Câmara, que é a terceira maior da casa, com 47 deputados, tem uma reunião marcada para essa terça-feira, com 6 deputados. O PV também marcou uma reunião para esta terça-feira, dia 23 de maio, para discutir um posicionamento em relação ao governo. Já a oposição, ela promete adotar a estratégia de obstrução nas votações para pressionar o governo. Mas essa estratégia vai depender do poder mesmo de força dos opositores na avaliação do cientista político da UNB, Universidade de Brasília, Davi Fleischer.
Fazer obstrução realmente atrapalha, né, qualquer iniciativa legislativa. Né? Teria que ver se a oposição tem força para fazer isso. Dia 31, agora, quarta-feira da semana que vem, o Supremo vai decidir sobre o foro privilegiado e pode até acabar com o foro sendo inconstitucional, porque todo cidadão tem que ser tratado igual perante a lei. Então, isso seria outro grande tsunami, né, na política brasileira, se o Supremo acabar com o foro privilegiado. E nós temos que esperar para ver isso quarta-feira da semana que vem.
Vinícius, a expectativa é que o relatório da reforma trabalhista, portanto, deve ser apresentado ainda, né, nessa terça-feira, pelo senador Ricardo Ferraço, nessa própria comissão, na CAE, né, Comissão de Assuntos Econômicos, onde ocorre neste momento a audiência pública, onde prossegue, né, uma audiência que começou horas atrás. Já é esperado que a oposição peça vista ao relatório e, com isso, a expectativa é que a votação deve acontecer na terça-feira da semana que vem. A gente prossegue aqui acompanhando os desdobramentos de tudo isso. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. O presidente Michel Temer decidiu demitir seu assessor Tadeu Filippelli, ex-governador do Distrito Federal, preso hoje pela Operação Panatenaico da Polícia Federal. Também receberam mandados de prisão de forma temporária os ex-governadores Agnello Queiroz, do PT, José Roberto Arruda, agora no PR, que era na época do DEM. A operação investiga a organização que fraudou e desviou recursos das obras de reforma do estádio Mané Garrincha, em Brasília. A obra, orçada em cerca de R$600 milhões, custou mais de R$1,5 bilhão. O superfaturamento pode ter chegado a quase R$900 milhões.